בעזרת השם, קרוס אמיגוס, דף פי תת עמוד א', נדס מקינת הלינה. אמר רב יוחנן משום רב אלעזר ורבי שמעון, ג'יז רב יוחנן, נונום ג'ר רב אלעזר ורבי שמעון, כל מקום, סיימפרי, שאתה מוצא דבריו של רב אלעזר ברו של רב יוסי גלילי, בהגדה, סיימפרי כמוספה הוביל אלגום, מסירמנטו, ג'יטו, פרו, רב אלעזר, פינו רב יוסי גלילי, em relação aos assuntos de Agadá, dos assuntos morais e espirituais, a seus nechakel farkeset, faça o seu ouvido como um funil para receber os ensinamentos. Diz então alguns dos ensinamentos dele. O pasuk fala: Mlomeru bechem ikoram im chashak Hashem bechem. Deus fala para o povo de Israel: eu não escolhi vocês pelo seu número, porque vocês são muitos. Porque o povo de Israel é o menor dos povos. Amar é Makadosh Baruch Hu Leisrael. Diz uma explicação mais profunda do Pasuk, que o que está dizendo Deus para o povo de Israel é o seguinte: Roshkani Bachem, eu gosto do povo de Israel, She'afilu Besha'ah Shani Mashpia Lachem Gdulah, porque mesmo que eu estou dando grandeza e riqueza para o povo de Israel, até me matim atmechem lefanai, vocês se minimizam perante mim. Ou seja, mesmo em épocas de grande fartura, a gente, o povo de Israel, não se gaba, não fica orgulhoso com o que ele conseguiu, e sim, eles abaixam a cabeça e reconhecem que tudo o que eles têm é pela força divina. Natati Gdulah Avraham, eu dei grandeza para o Avraham Avinu. E o que disse o Avraham Avinu? Amar lefanai, ele me falou: Vani afar va'efer, eu sou como o pó da terra. Assim o Avraham Avinu ficava perante Deus quando ele via as bondades que Deus deu para ele. Lemoshe vle Aaron, eu dei grandeza para Moshe e para Aaron. Amru, eles disseram: Vanachnu ma, que nós não somos nada. Le David, eu dei grandeza para o rei David. Amar, e o que dizia o David é: Vanuhi tolat veloish, eu sou como um germe e não como uma pessoa, de tanta humildade que eles tinham. Avalo de que o Ravim, porém os líderes dos outros povos, Enamken, eles não se comportam desta maneira. Eles não têm essa humildade perante a grandeza divina. Na tática do Dural Nimrod, eu dei grandeza para o Nimrod, o rei da maior potência na época do Avraham Avinu, Amar, e ele disse: Havani Vranir, vamos construir uma cidade para guerrear com Deus. Leparó, eu dei grandeza para o faraó do Egito. Amar Miashem, ele disse: quem que é Deus? Eu não conheço Deus. Le Sancheriv, eu dei grandeza para o Sancheriv. Amar, e ele dizia: Eliar Boteimav, eu vou subir nos palcos e ficar próximo de Deus. Lechiram melech tzur, dei grandeza para o Hiram, o rei de Tzur. Amar, ele dizia: Moshav lekim ashavti, belev yamim, eu sentei no trono divino. Ou seja, existem povos e culturas que quando eles têm grandes alcances, eles veem isso como seu próprio alcance e não reconhecem que tudo foi dado por Deus. Amar Rava, diz o Rava Vetem Rabi Yohanan, ou quem disse foi Rabi Yohanan, Gadol Sheneemar Bemoshe Ve'aron, Yoter Ma Sheneemar Be'Avraham. O comportamento de Moshe Ve'aron, ele é maior, mais grandioso do comportamento de Avraham Avinu. Deinu Be'Avraham K'tiv, Va'anuhi Afar Va'efer, porque o Avraham Avinu, ele disse para Deus: eu sou como o pó da terra. Ve'ilu Moshe Ve'aron K'tiv, Anachnu Ma, e Moshe Ve'aron disseram que a gente não é nada, nem mesmo o pó da terra. Ve'amar Rava, e mais um ensinamento do Rava, Ve'item Rabi Yohanan, outra versão diz o nome de Rabi Yohanan, Ein Olam Itkayem, o mundo inteiro, ele existe, Ela Bishvi Moshe Ve'aron, pelo mérito da humildade de Moshe Ve'aron. Como a gente sabe, K'tivava Anachnu Ma, porque a frase dita por eles, como vimos, foi Vanachnu Ma, que nós não somos nada. E essa mesma palavra aparece, é dito que Deus segura o mundo, e a palavra usada é blimá. Assim, vanachnumá, aprendemos que as coisas são ligadas. Amar Rab Ila, diz Rab Ila um conceito parecido, Eina olam mitkayem, era bishvil mishibolem et atzmo bishat meriva. O mundo é existente pelo mérito daqueles que conseguem se frear na hora de uma briga. Alguém provoca, alguém fala uma coisa, a pessoa consegue se frear e não se enervar, não levantar a voz, a pessoa consegue se controlar. Por esse mérito, o mundo existe. Shenemar, como diz o Pasuk, Tole Eretz Al Blima, é dito Tole Eretz Al Blima, que ele segura o mundo todo, e a palavra usada é Blima. Blima pode ser entendido na conotação de se controlar. Assim também, a gente aprende que a pessoa que se controla, o mundo existe pelo seu mérito. Rebaval Amar, já o Rebaval diz, Mishimishim Atzmo, que Misheino. A pessoa que consegue fazer de si mesmo como inexistente na hora de uma briga, como se fosse que ele não existe, ele abre mão da sua honra para não brigar, esse é o mérito que segura o mundo. Shinemar, como diz o Pasuk, o Mitachat Zrotolam, etc. Aprendemos que a pessoa que fica como se fosse a terra, que pisam sobre ela, ele tem um grande mérito e o mundo inteiro pode se segurar pela grandeza desse mérito. Amar Reb Yitzchak, dizia o Reb Yitzchak, Mai dichtiv, qual que é a explicação do pasuk? Ha'omnam ilem tzedek tedaberu meisharim tishpetu bnei adam. Explica a Gemara. Ma humanuto shel adam ba'olam hazeh? Qual que é a profissão que a pessoa deve ter neste mundo? Ou seja, no que a pessoa deve investir? E acima tzmo ke ilem. A pessoa deve se fazer como um mudo. Assim como um mudo não consegue responder, assim também com outras pessoas nos ofendem ou falam algo de errado, a pessoa se faz como se fosse mudo, não responde, não continua a briga. Yachol, afre, deve Torá? Será que a pessoa deve se comportar dessa maneira também com relação a Torá? Será que também com relação a Torá a pessoa não deve discutir e debater? Tamur Lomar, continua o pastor que diz, e disse, Tzedek Tidaberun, vocês devem falar coisas justas, seja com relação a Torá, e conceitos morais, a pessoa sim deve debater para tentar chegar a uma verdade maior. Yachol egiz dato. Sendo assim, será que a pessoa pode falar e falar da sua opinião se orgulhando? Tamo no mar, continua o pasuk. Meisharim tishpetu bnei adam. Aprendemos aqui que a pessoa deve ser humilde como o pó da terra. Ama Reb Zeira, diz Reb Zeira, veitei marava varimia. E há quem diz isso, o nome de Marava varimia. Voltando à lei de Kisuyadam, a lei de cobrir o sangue com a terra, Mechassim Be'afar Inanidahat. Se temos uma Inanidahat, que é uma cidade que seus moradores cometeram a idolatria, se toda a cidade comete idolatria, então a gente não trata eles como pessoas particulares, e sim como um público que todo ele pecou, então todo mundo deve merecer a pena de morte e toda a cidade é queimada. A gente pode pegar das cinzas, da terra, da cidade e cobrir com isso o sangue. Pergunta agora, vem a mãe, por quê? Isso é anel, é dito que é proibido usar e usufruir de qualquer objeto, qualquer coisa dessa cidade. Então, por que a gente diz que pode-se usar essa terra para cobrir o sangue? Amar Zeiri, responde Zeiri, Lonitzecha, ela le afara fará. Se trata que a gente pega a terra da cidade, não as cinzas dos objetos, sim a terra do chão da cidade, e isso pode se usufruir. Dirtir, como diz o Pasuk, Vet kol shlala tikbots el tol rechová vesarafta. Você deve, é dito o Pasuk, que a gente deve juntar todos os bens da cidade, tirar para fora, tirar para a praça central e queimar tudo lá. Aprendemos aqui, Mishalom Hussar é kvitsa vesrifa. Todos os objetos que têm que ser transportados para uma rua aberta e queimados, eles são proibidos e devem ser queimados. E a César de Mussar Tlixá, kvitzal ve zrifa. Já a terra, que ela está ligada ao solo, e antes deve se arrancar ela do solo e aí transportar e queimar, ela não foi inclusa no pasuk, e mesmo que é proibido ter proveito de todos os objetos da ira nidachat, porém da terra, isso não foi proibido. Essa é a primeira explicação, porque é permitido cobrir o sangue com a terra da ira nidachat. Rava Amar, já o Rava traz uma resposta diferente. Mitzvot lavre not nitnu. É proibido usufruir, ter proveito dos bens da ira nidachat. Porém, quando eu uso a terra para fazer uma mitzvah, isso não é considerado que eu estou usufruindo. Eu estou fazendo com isso uma mitzvah, uma ordem divina. E não estou usando isso para o meu bem. Então não temos aqui a proibição de usufruir da ira nidachat. E aí teve o Ravina estava sentado no Kamar Al-Ashmaita e ele mencionou esses ensinamentos. E aí teve Rav Nechumi, perguntou então o Rav Nechumi para o Ravina, como é que você diz que fazer uma mitzvah não é considerado um proveito, usufruir do objeto? Olha só o que diz a Braita. Shofar Shorat Chavim lo itakabo. Se temos um shofar que foi usado em um serviço idólatra, não deve se tocar no shofar, já que é proibido ter proveito de um objeto que foi usado na idolatria. A gente vê que o toque do shofar, que é uma mitzvah, mesmo assim é considerado proibido, porque é proibido ter proveito de um objeto que foi usado na idolatria. Então a mitzvah sim é considerada um proveito. Mas lá vem tacar, loyatza, a princípio a Braita está nos dizendo que é proibido tocar, e se a pessoa toca, ela não cumpriu a mitzvah, porque ele transgrediu a proibição de usufruir da idolatria. Faragmarlo, não. Imtakayatza. A pessoa não deve usar esse shofar porque é algo um pouco desprezível usar um shofar desse na mitzvah. Mas se a pessoa tocou com um shofar de idolatria, de Avodah Zarah, ele cumpriu a mitzvah. Por quê? Porque no toque do shofar, ele está cumprindo uma mitzvah e não usufruindo da idolatria. O mesmo perguntou o Rav Rechumi com relação ao Lulav. É dito na Mishnah, Lulav Shavat Chavim Loitol. Não deve-se pegar na festa de Sukkot um lulav que foi usado numa idolatria. A princípio a gente vê que fazer a mitzvah é considerado um proveito da idolatria e por isso é proibido. Mas lá no Natal e Yatzá, a princípio então, se a pessoa faz isso, a pessoa não cumpriu a mitzvah do lulav. Responde o Ravina, não. Lo, im Natal e Yatzá. Se ele fizer isso, ele vai cumprir a mitzvah. Porque na verdade ele não está usufruindo. É preferível que ele não pegue um objeto que foi usado na idolatria. Mas se ele fizer isso, a mitzvah ainda está válida. Pergunta a Mará, como é que você pode falar assim? Vatanya, a Braita diz claramente, Taká lo yatzá. Se ele pegou um shofar de Avodah Zarah e tocou no Rosh Hashanah, ele não cumpriu a mitzvah. Natal lo yatzá, assim também com relação a um lulav de Avodah Zarah na festa de Sukkot. A gente vê claramente que ao tocar o shofar em Rosh Hashanah é considerado que ele está transgredindo a proibição de usufruir da idolatria e por isso ele não cumpriu a mitzvah. A gente vê que mesmo que ele está fazendo uma mitzvah, isso é considerado que ele está tendo proveito da idolatria. Ama Ravashi, responde Ravashi, Achyashta. A diferença é clara. Hatam, com relação ao shofar e ao lulav, Shiura Beina. A Alahá exige que esses objetos, o shofar e o lulav, eles tenham uma certa medida mínima. O shofar tem que ter um certo tamanho mínimo. Por isso, uma vez que esses objetos devem ser queimados, segundo a lei, um objeto da Avodah Zarah é proibido de ter proveito, ele deve ser queimado. Então é como se fosse que ele não tem essa medida. Se tem uma Alahá que exige que o lulav vai ter 4 tufahim, por exemplo, uma vez que este lulav deve ser queimado, então não é considerado que ele tem essa medida. É como se fosse que o lulav é menor do que a medida mínima. Haha, porém, com relação à lei de Kisui Adam, kol ma de mirtat, me'ale de mirtat, me'ale de kisui. Com relação a cobrir o sangue, não tem uma alahá, uma lei que exige que a terra tenha uma certa medida. O importante é que o sangue vai ser coberto. Então, se afinal de contas ele foi coberto, a mitzvah foi feita. Já com relação ao lulav, e o shofar tem uma lei que exige uma medida mínima e um objeto de Avodah Zarah não responde a esse critério. Hadan Alach, Kisui Adam, e logo vamos começar o próximo, o sétimo Perek da Maseret. Gide Nashe, o Perek trata sobre a proibição de comer o nervo ciático. Esse nervo ciático é o Gide Nashe, que são dois fios de nervos que eles se encontram nas patas traseiras, o que é chamado de Yerech, as patas traseiras do animal. Na parte da coxa do animal, aparecem lá dois nervos que eles saem do fim da medula, do fim da costela do animal e vão descendo em direção do casco. A gente vai ver exatamente qual parte do nervo e etc. que é proibido. De qualquer maneira, é proibido comer estes nervos, que se situam nas patas traseiras do animal. A gente conheceu essa proibição com Yaakov Avinu. A Torá conta no livro de Bereshit, quando Yaakov Avinu, ele lutou contra o anjo de Esav durante a noite, e aí ele venceu o anjo de Esav, e no fim desta luta, o anjo de Esav deu uma batida no Yaakov nessa região do nervo, e aí o Yaakov ficou manco. E aí é dito que por causa disso, o povo de Israel não vai comer o Gide Nashe, este nervo que aparece nas patas dos animais. Não vamos agora tratar do aspecto moral e espiritual dessa proibição. E assim diz a Mishnah. Nohe Gide Nashe, nohe ba'aretz b'chutz la'aretz. A proibição de comer o Gide Nashe, ela rege, é válida tanto na terra de Israel quanto fora da terra de Israel. Bifnei Abayit, Veshelo Bifnei Abayit, tanto na época que o Beit HaMikdash existe, tanto depois da sua destruição. Bechulin uben Mukdashim, tanto em animais que não são santos, tanto em animais santificados. Venoheg Bebehema ubechaya, e essa lei é válida com relação à categoria de Behemot, os animais domesticáveis, e as Chayot, que é a categoria dos animais silvestres. Beyerech Shelemin ou Beyerech Selsmo. Na pata traseira, na região da coxa, da pata traseira direita e a pata traseira esquerda. Essa é a opinião da nossa Mishnah. Mais pra frente a gente vai ver que há quem discute com isso. Veinano Reg Beof. Porém, essa proibição não é válida com relação às aves. Mipreiche en Lokaf. Porque as aves, mesmo que eles têm este nervo, mas eles não têm kaf. A gente vai ver mais pra frente que a proibição é dita somente com relação a animais que eles têm a kaf. Kaf é um pedaço de carne numa forma oval que fica em volta do fêmur, do primeiro osso, do osso de cima da pata do animal. E essa carne é chamada de kaf, que ela é uma forma oval. Já que as aves não têm essa kaf, essa carne oval, então a proibição não é dita com relação a eles. Venoheg Bashali. E a opinião da nossa Mishnah é que essa proibição é válida também com relação a um filhote que saiu da barriga da mãe, ou seja, se a gente faz que tá na mãe e tira o filhote, também é proibido comer o Gide Nashe deste. Venoheg Bashali. Já o Rebuda diz que essa proibição não é válida com relação a este filhote, Vecherbo Mutai. Assim também o sebo do filhote, segundo o Rebuda, mesmo que é proibido nos outros animais, no Shalim, nesse filhote que saiu depois da Shkita da mãe, é permitido. Ve'ein atabachim le'manim al Gide Nashe. Diz a primeira opinião que o açougueiro, que ele é o proprietário do animal, e ele está vendendo a carne, ele não tem o crédito, a gente não pode acreditar nele se ele diz que ele já tirou o Gide Nashe. Se ele diz que ele já tirou tudo o Gide Nashe para fora, a gente não acredita nele, a gente tem que verificar isso. Devei Rebmeir, essa é a opinião de Rebmeir. Vachamorim, Jachamim dizem, Neemanim alav ve'ala cherev. O açougueiro que vende a carne, mesmo que ele tenha um certo interesse monetário, mas a gente acredita nele com relação ao Gide Nashe, assim também com relação a a lei do sebo que deve ser extraído da carne antes de ser comida. A Mishnah então disse que essa proibição ela é válida com relação a animais comuns e com relação a mukdashim, animais santificados. A gente pega um animal e santifica ele para ser usado num korban, mesmo assim é proibido comer o guida nashim. Mukdashim fala agora sobre isso. Pshita, essa lei é óbvia. Mishum de agdashi pakele isur guida nashim. Se o animal estava vivo, já era proibido comer o guida nashim. É óbvio que pelo fato de eu ter santificado o animal, o guidanachê não vai se tornar permitido. É óbvio, porque o guidanachê estaria permitido num animal santificado, ele sempre foi proibido. Uma vez que o animal é santificado, essa proibição não desaparece. Então o que a Mishnah vem nos ensinar? Vichiteima traz agora uma primeira hipótese para responder isso. Talvez o que a Mishnah quer dizer é o seguinte: Yesh begidim benoten tam. A gente vai ver uma discussão mais pra frente se estes gidim, se estes nervos, eles têm gosto ou não. A importância dessa é o seguinte: nós sabemos, a gente vai ver mais pra frente, no próximo perek, que tam que ikar. Se a gente pega algo proibido, por exemplo, carne de porco, e cozinha junto com outros alimentos, o gosto do alimento proibido passa para os outros alimentos, eles também se tornam proibidos. A não ser que a quantidade de alimentos permitidos na panela era muito grande, de maneira que o gosto que sai da carne proibida se dilui e não dá mais para sentir o gosto, e aí ainda podemos comer os outros alimentos. Por exemplo, se a gente cozinha uma carne de porco com batata, é proibido comer a batata. Por quê? Porque ela foi cozida com uma carne proibida e o gosto passa. Porém, se temos uma grande quantidade de batatas, 100 vezes mais do que a carne, por exemplo, nesse caso seria permitido comer as batatas, porque o gosto do porco não passa para as batatas. Existe uma discussão com relação aos gidim, aos nervos, se eles têm gosto e se eles proíbem outros alimentos que foram cozidos na mesma panela. Fala então a resposta que a Gemara traz, que o autor da nossa Mishnah sustenta como as opiniões que dizem Yesh Gidim Noten Tam, que esses nervos têm o gosto, eles podem proibir outros alimentos. Ve'atei Isur Mukdashim Ve'chaira Isur Gid. E a Mishnah está nos dizendo que uma vez que a gente santificou o animal, este nervo está proibido por ser Gid Anashe e agora se torna proibido também por ser um animal santificado. Então, é proibido comer algo santificado. Uma pessoa que está impura, por exemplo, não pode comer algo santificado. Então, se o guida nashe tem gosto, ele é considerado comida, ele se torna proibido, ele tem duas proibições. Então, e é isso que a Mishnah vem nos ensinar. Fala, Gemara, se fosse assim, hai, segundo o que está dizendo, mukdashim no ebegid mi baile. A linguagem usada deveria ser que as proibições de um animal santificado, elas são válidas até mesmo com relação a um guid, a nashê. E a linguagem da Mishnah é o contrário. Ela, vemos a linguagem da Mishnah então, que a savar en megidim benoten tam, que o autor da nossa Mishnah sustenta que estes nervos, eles não têm gosto. Logo, bemukdashim, isur guid ika, isur mukdashim leika. Logo então, se a gente pega um animal e santifica ele, toda a carne do animal se torna santificada. Porém, este guid anashê, este nervo que está proibido por ser guid anashê, não recebe mais uma proibição. Não recebe a proibição de uma carne santificada que não pode ser comida por qualquer um. E isso que a Mishnah veio nos ensinar. Que a proibição do mukdashim, ela não vai ser válida com relação ao guid anashê. Fala Gemara, também isso é impossível. Savar, Tana de Dan, En Begidim Noten Tam, será que realmente essa é a opinião do autor da nossa Mishnah? Que esses nervos não têm gosto e eles não se tornam proibidos quando o animal é santificado? Ve'atnan, olha só o que disse a continuação da Mishnah. Yerech Shanit Bashel Bagid. Se a gente pega toda a pata traseira do animal, junto com esse nervo, junto com o Guida Nashê, e cozinha, fala a Mishnah na continuação do nosso Perek, se não temos uma grande quantidade de carne, o guida nashê dá gosto na carne e ela se torna proibida. Então, qual que é a explicação da nossa Mishnah? Ela acha bevradot kotchim askina. Fala, Gemara, então, se trata de um feto que estava na barriga da mãe. E o autor da nossa Mishnah sustenta, como vimos, que a proibição de Guinda Nashé, ela rege também sobre fetos na barriga da mãe. E o autor da Mishnah sustenta também que o feto é santificado. Ou seja, se temos um filhote de um animal que é Mukdashim, que ele está santificado, o filhote na barriga da mãe também está santificado. Logo, nesse caso, Isur Gidve, Isur Mukdashim, Adadadekate. Neste caso, não temos a proibição de Gidan Asher e depois, em cima dela, vem a proibição de um animal santificado. E dissemos que uma vez que ela já era proibida, ela não se torna proibida. Porque é o seguinte, temos o conceito de Enisur Halisur. Então, falou a Mishnah, falou a Gemara agora, que se o Gidan Asher já estava proibido, depois que a gente santifica o animal, ele não recebe, esse Gidan Asher, esse nervo, não recebe mais uma proibição. Enisur Halisur, uma proibição não pode cair em cima da outra. Uma vez que existe uma proibição sobre esse objeto, não podemos pôr mais uma. Porém, nesse caso, que se trata do feto na barriga da mãe, as duas proibições, elas vêm juntas, simultaneamente. Na hora que o nervo aparece no feto, ele também é santificado, porque ele faz parte de um corpo santificado, ele está proibido como o Mukdashim, e também é proibido por Gidan Asher, já que as duas proibições vêm juntas. Temos aqui um caso de um Gidan Asher que tem duas proibições simultaneamente. Pergunta Gemara, não é essa a explicação da nossa Mishnah? Verrabe de Katane Seifa no Reg Beshalil. Porque na continuação da Mishnah é mencionado que essa proibição rege também sobre um feto na barriga da mãe. Michal Dereisha, Lav Beshalil Askinan. Concluímos então que no começo da Mishnah não estávamos se tratando sobre um feto na barriga da mãe? Responde a Gemara Hikama, essa é a explicação da nossa Mishnah. Davar ze machloket de Rabi Yehuda verabanan. Primeiro, a Gemara mencionou a lei, e depois a Mishnah menciona que essa lei, que já foi dita, está posta em discussão entre Rabi Meir e Rabanan. Insiste a Gemara e pergunta, você quer me dizer que a Mishnah está nos ensinando que num caso de um feto, uma vez que aparece o feto, ele simultaneamente se torna proibido por Mukdashim e proibido por Gidan Asher, e por isso temos aqui um Gidan Asher que tem duas proibições. Será que realmente é assim que acontecem as coisas? Ve'atnan, olha só o que diz a Mishnah, al elu tumot anazir megaleach. Uma pessoa que prometeu de ser nazir, de se abster do vinho e de se impurificar, se ele acaba se impurificando, ele tem que cortar o seu cabelo, se purificar e começar novamente o processo de Nezirut. De qualquer maneira, não é em qualquer impureza que ele já perde toda a contagem. Ele prometeu de ser 30 dias Nazir, então ele não pode se impurificar, não pode cortar o cabelo, não pode beber vinho durante 30 dias. Não, se ele se impurifica com uma impureza leve, ele não perde a contagem. Quais são as impurezas severas que causam que ele perde toda a contagem? Alamet, se ele se impurifica através de um morto, ou se temos uma medida de um kazait de um morto. Também isso impurifica ele. Vekashra perguntou-se sobre isso. Se a Mishnah disse que um kazait do morto já impurifica ele, porque a Mishnah mencionou também que um morto inteiro impurifica ele. Isso é óbvio. Respondeu Rabbi Yohanan, o que foi dito na Mishnah é o seguinte: ou que ele se impurifica através de um kazait do corpo de um morto, ou que o Nazir se impurifica através de um nefel, de um feto que saiu morto da barriga da mãe. Porém, não é considerado uma pessoa normal. Por quê? Porque o corpo foi criado, já se desenvolveu, porém os nervos ainda não se desenvolveram. Nesse caso, eu poderia achar que o corpo não impurifica, e se ela Mishnah, que o corpo desse feto, sim, impurifica, mesmo que ele estava num estágio adiantado da gravidez. De qualquer maneira, aprendemos dessa braita, que antes se forma a carne do feto, e depois os nervos. Como é então que dissemos que a proibição de Gide Nashe e da santidade da carne vem juntas? A gente vê que o corpo antes é criado, ele já é Kadosh, e somente depois que vem a proibição de Gide Nashe. Ah, mas isso é um Kadoshim Kadim? Responde Agmará. Ah, falhado de Isur no Kadoshim Kadim, mesmo que realmente, como você provou, antes do feto se torna um feto que nasce da barriga de um animal santificado. Ele é santificado e a proibição de comer a carne deste apareceu antes da proibição de comer o Gide Nashe. Atei Isur Gide Nashe, Chai Lalayu. Chequei Isuron no Reino Enor. Existem certas exceções. Ou seja, mesmo que a gente falou que a regra geral fala que uma proibição não pode recair sobre um objeto que já está proibido, se a segunda proibição ela é mais severa que a primeira, então ela pode proibir o objeto. Neste caso, antes o animal estava proibido por ser um animal santificado. Essa proibição é dita somente para os judeus. Depois vem a proibição de Gide Nashe, e a proibição de Gide Nashe, segundo algumas opiniões, ela é válida até mesmo para os goim. Outros povos também são proibidos de comer o Gide Nashe, segundo o autor da nossa Mishnah. E por isso, mesmo que ela venha depois, a proibição de Gide Nashe pode proibir algo que já estava proibido por ser Kadosh. Quem que é o autor dessa Svará que diz que o Gide Nashe é proibido para os goim também, e por isso ele recai sobre alimentos que já estavam proibidos com outras proibições? Rebbe Yehuda, o autor dessa Mishnah, é o autor dessa opinião, é o Rebbe Yehuda, como a gente vai ver nas Mishnayot mais pra frente. Pergunta a Marav Matitin de Lo, que é Rebbe Yehuda. Porém, a nossa Mishnah, ela não é o autor dessa Mishnah, com certeza não é o Rebbe Yehuda. De Katayim Rebbeimá Ubechayá, Belech Sheremin Ubelech Shosmol. Porque a nossa Mishnah disse que a proibição ela é válida tanto na pata direita, tanto na pata esquerda. Enquanto o Rebbe Yehuda sustenta que somente uma das duas patas que está proibida. Responde a Gemara, Haitana Savala Kivatei Bechada, o Parigarei Bechada. O autor dessa Mishnah, ele discute com o Rebbe Yehuda com relação à pata da direita e da esquerda. Ele concorda com o que disse o Rebbe Yehuda, que o Gide Nashe é proibido mesmo para os goim. Ou seja, parcialmente ele concorda com o Rebbe Yehuda. E a partir do Rebbe Yehuda, assim como falou o Rebbe Yehuda, que se temos um alimento que está impuro e é proibido comer ele, e aí disse o Rebbe Yehuda que a proibição de Gide Nashe, já que ela é mais ampla e ela inclui, engloba também os goim, ela pode recair sobre esse alimento. Assim também no nosso caso. Recapitulando, a regra geral diz Enisur Halisur. Geralmente quando temos um objeto, um alimento, por exemplo, que está proibido, com uma certa proibição, X, não podemos proibir o mesmo objeto com Y. Por exemplo, a pessoa que vai pegar carne de porco e cozinhar ela com leite, será que ele vai transgredir duas proibições? De comer porco e de comer carne com leite? A resposta é não. A resposta é que ele vai transgredir somente a proibição de comer porco. Somente por uma proibição ele vai ser punido. Porque Enisur Halalissur. Assim fala a Gemara no próximo Pérek que a gente vai ver Bezrat Hashem. Ou seja, já que esse alimento já estava proibido com uma proibição, não tem como proibi-lo com uma segunda proibição. Ou seja, uma segunda proibição não vai recair, não vai reger sobre este objeto que já está proibido. O Rebbe Yehuda disse que se temos uma segunda proibição que ela é mais ampla, ela sim pode proibir um objeto que já está proibido uma primeira vez. Logo, se temos um alimento impuro, falou o Rebbe Yehuda, já que a proibição de Gide Nashe ela é mais ampla porque ela engloba também os goim, essa proibição do Gide Nashe pode recair sobre um objeto impuro. Assim também fala Gemara, vamos aprender para o nosso caso. Se referindo a um feto de animal que nasceu num animal kadosh, que ele é santificado, então existem certos casos que é proibido comer a carne de um animal kadosh. Mesmo assim, depois ele está santificado, quando são criados os nervos do feto, aparece a proibição de Gide Nashe, que ela é mais ampla. Assim como disse o Rebbe Yehuda. Fala Gemara que não podemos fazer uma prova do Rebbe Yehuda para o nosso caso. Por quê? Ei morde shmatle de rebiuda betumade isur lav. O rebiuda disse que a proibição do Gide Nashe pode cair em cima da proibição de impureza, que é uma proibição de nível de severidade no nível de lav. Kochim, porém, com relação à nossa Mishnah, que se trata de um animal santificado, de Isur Karet, como é um animal santificado, pode acarretar a punição de Karet, pena de morte divina, que é algo muito mais grave. Mishmatlei, quem disse que nesse caso o Rebuda vai falar que a proibição de Gide Nashe tem peso maior do que essa primeira proibição? Já que, mesmo que a mitzvah de Gide Nashe é mais ampla, ela engloba os goim, porém essa primeira proibição também é muito pesada, ela tem a punição de karet. Nesse caso, não temos uma prova que o Rebbe Yehuda concorda e não podemos trazer uma prova disso para a nossa Mishnah. Baruch Adonai Olam, amém.